Senhores deputados, muito bom dia. Queria cumprimentá-los a todos no início dos nossos trabalhos do dia 9 de setembro. Nós teremos, durante o dia de hoje, três audições, da parte da manhã com o Instituto de Meteorologia e com a Liga dos Bombeiros Portugueses, da parte da tarde, às 3 horas, com a empresa de meios aéreos, e durante a parte da tarde seremos acompanhados por deputados do Parlamento Timorense, que pertencem justamente à Comissão de Agricultura do Parlamento Timorense. Às 4h30 faremos uma reunião conjunta da Subcomissão de Agricultura com a Comissão de Agricultura, Pescas, Florestas, Recursos Naturais e Ambiente do Parlamento Nacional de Timor-Leste, no sentido de podermos fazer uma reflexão sobre o que os nossos colegas timorenses viram no curso dos nossos trabalhos e, naturalmente, para partilharmos experiências, quer do funcionamento do Parlamento timorense, quer, naturalmente, dos nossos trabalhos no Parlamento português. Temos connosco o Sr. Presidente do Instituto de Meteorologia, Dr. Adério de Serrão. Queria cumprimentá-lo, dizer de forma muito breve que nós temos acompanhado de forma muito atenta a colaboração do Instituto de Meteorologia no esforço conjunto que tem sido desenvolvido no dispositivo operacional, nos vários dispositivos operacionais e a forma profissional de entreajuda e o espírito de equipe que tivemos a oportunidade de constatar. E, naturalmente, queria, na sua pessoa, dirigir uma palavra de apreço a todos os colaboradores do Instituto de Meteorologia, que de forma tão profissional têm desempenhado as suas tarefas e as suas responsabilidades no esforço nacional da defesa da floresta contra incêndios. Os nossos trabalhos, Sr. Presidente, vão decorrer de uma forma muito, com uma metodologia muito simples. Eu passarei de imediato a palavra ao Sr. Presidente. Sei que nos vai fazer a apresentação de um conjunto de um PowerPoint, com várias informação que nos explicará a forma como o Instituto de Meteorologia participa em concreto no dispositivo e a forma como é feita a gestão da informação produzida pelo Instituto. Depois darei a palavra aos senhores deputados. Falará um deputado por cada grupo parlamentar, que certamente lhe colocarão algumas questões, e devolver-lhe-ei a palavra para responder aos senhores deputados e para fazer, aproveitar essa segunda, digamos, intervenção para o um encerramento desta audição. Nós temos uma audição às 11h30 com a Liga dos Bombeiros Portugueses, de forma que pedi a todos que pudéssemos ser diligentes, no sentido de podermos cumprir com rigor o horário que temos pela frente. Dito isto, e uma vez mais cumprimentando o Dr. Adério de Serrão, antes de passar a palavra, vou só apresentar os deputados presentes. Do fundo da sala, para cá, para a mesa, o Sr. Deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista, os Srs. Deputados Nuno da Câmara Pereira e Luís Carlos Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Lúcio Ferreira, Nuno Antão, que é o relator da subcomissão para o acompanhamento deste período crítico. Portanto, no final do período crítico, o Sr. Deputado Nuno Antão fará um relatório dos trabalhos que desenvolvemos entre julho e outubro, e que será naturalmente aprovado pelo Parlamento e será remetido às entidades que o Parlamento entender como tendo interesse relativamente às conclusões a que chegarmos. Senhor Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, e eu chamo Miguel Ginestal, sou também deputado do Partido Socialista. Uma vez mais, Dr. Adério de Serrão, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado antecipadamente pelas informações que nos vai prestar. Passo-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, se me permite, eu agradeço em primeiro lugar as simpáticas e amáveis palavras que dirigiu, em particular, ao Instituto de Meteorologia, que naturalmente terei a oportunidade de retransmitir aos nossos colaboradores, porque vem, de alguma forma, premiar um pouco do trabalho e do esforço que foi desenvolvido e tem vindo a ser desenvolvido pelo Instituto nesta área da gestão do risco florestal. Cumprimentaria também os senhores deputados da Subcomissão Parlamentar de Agricultura, Floresta, Desenvolvimento Rural e Pescas, com um agradecimento genérico pela oportunidade que é dada ao Instituto de Meteorologia para, perante a Assembleia da República e esta Subcomissão, dar nota de qual é que é, portanto, o nosso envolvimento no dispositivo de prevenção e combate aos incêndios florestais. Portanto, há um risco de incêndio e esse risco de incêndio está a ser, por um lado, avaliado e depois, por outro lado, atacado e dominado por um conjunto de entidades, como o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, entre as quais se situará o Instituto de Meteorologia. E situa-se, eu diria, a montante de tudo isto. O que me propunha fazer, portanto, com a vossa permissão, e desde já pedi ao Sr. Presidente, se por acaso considerar que o PowerPoint está muito pesado ou que a informação já é por demais conhecida, enfim, nós aceleraríamos e tentaríamos avançar e agradeceria esse sinal. Portanto, o que tentaríamos fazer aqui era uma apresentação da nossa instituição, portanto, do IEM Instituto Público, é um IP, neste momento é Instituto Público desde o ano passado. Depois percorreríamos a atividade do Instituto na gestão do risco do incêndio florestal, quer as ferramentas que utiliza, quer a informação que disponibiliza e a quem o faz. Procederíamos depois a uma análise de dados, em particular os dados desta década, e, enfim, relacionados com esta matéria, e depois os dados mais recentes do ano de 2008. E, por outro lado, enfim, daríamos aqui um pequeno relance sobre a política de distribuição de informação e o processo em que o fazemos. Portanto, com este enquadramento, eu passaria a apresentar-vos o Instituto de Meteorologia, que, como sabem, é a autoridade nacional nos domínios da meteorologia, climatologia, sismologia e geomagnetismo. Portanto, há aquelas responsabilidades funcionais que, enfim, preenchem o complexo da nossa missão. E temos dois, enfim, orientamos-nos para duas áreas fundamentais. Por um lado, para a gestão do risco dos desastres naturais, quaisquer que eles sejam, quer sejam natureza meteorológica, quer sejam natureza geofísica, mais concretamente sismológica, e para o apoio às atividades económicas com a prestação de informação, designadamente de previsão e análise de risco também, e alguma informação que possa, a pedido do cliente, a responder às suas necessidades, quer ela seja previsões de curto prazo, quer sejam previsões de médio e longo prazo. Portanto, esta é a missão do Instituto, que ficou, enfim, consagrada, ou melhor, reproduzida neste último decreto-lei que reviu a lei orgânica. A visão do Instituto orienta-se para, enfim, a excelência dos produtos e serviços que fornecemos nestes domínios. E, em particular, depois de 2007, queremos ter, e pensamos que já temos algum espaço, ao nível da investigação e desenvolvimento nestes domínios. Investigação e desenvolvimento que era mais feita nos centros universitários, nas universidades, mas que hoje o Instituto está a reunir competências nessa área e quer, enfim, alargar mais a sua área de influência aí. Não só nas parcerias com as universidades, mas também com capacidades e competências próprias. Portanto, o que nós fazemos é monitorizar o tempo, o clima e a atividade sísmica e contribuir para um mundo mais seguro e desenvolvimento sustentável. Esta é uma mensagem corporativa, mas que naturalmente deixamos aqui. A estrutura organizativa que relevou do decreto-lei mais recente, da atual lei orgânica, apoia-se o Instituto em três áreas fundamentais do ponto de vista operacional. Os departamentos de Meteorologia e Clima, o departamento de Sismologia e Geofísica e depois uma área específica agora para centros de investigação. Centros de investigação que são três, um de Meteorologia, outro de Climatologia e outro de Sismologia. E, portanto, este é, digamos, o core do Instituto. No departamento de Meteorologia e Clima, que é,
naturalmente aquilo que tem um peso maior, quer em número de colaboradores, quer também em volume, inclusivamente, de negócio, departamento que se subdivide em várias coisas. Tem a vigilância, a previsão, tem a análise climatológica, tem a análise de riscos, enfim, tem várias coisas ligadas à meteorologia e ao clima, ao nível de previsão e ao nível de avaliação de dados. O Departamento de Sismologia e Geofísica, enfim, não cabe muito aqui nesta nossa audição, mas é aquele que se dirige à vigilância sísmica e à, enfim, comunicação, quer ao sistema de proteção civil, quer aos cidadãos, de todos os incidentes que no território nacional, quer no continente, quer nas ilhas, ocorrem, portanto, derivados da atividade sísmica. Também aí estamos a reforçar a nossa componente de investigação. Depois, o Instituto, como tem uma influência espacial ao nível do território de português, tem duas delegações regionais. Tem uma delegação regional na Madeira, tem uma delegação regional nos Açores, que a dos Açores tem previsão de meteorologia e tem um forte departamento de sismologia, como é compreensível. Da Madeira já não tem previsão de meteorologia, tem a previsão que recebe do centro de Lisboa, do centro nacional. E não tem por razões históricas, porque isto para se fazer previsão é preciso pessoas, e as pessoas, enfim, foram desaparecendo. Aliás, nunca houve um núcleo forte, portanto, na região da Madeira. Vamos tentar reconstruí-lo, mas depois falaremos mais adiante sobre isso. Depois tem várias unidades de suporte, enfim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão de recursos humanos, de gestão de planeamento estratégico, de comercial e de equipamentos, enfim, tem várias unidades de suporte que suportam esta estrutura organizativa, que tem, enfim, um conselho diretivo de 2 membros, foi o que ficou definido na lei orgânica, um conselho diretivo de 2 membros que é responsável pela organização perante a tutela. Os recursos humanos do Instituto, enfim, este gráfico dá-nos nota de uma realidade que não deve ser só do Instituto, deve ser inclusive também de outras organizações de administração. Veio a perder efetivos desde 2002, em número significativo, que naturalmente tiveram algumas implicações, ou foram tendo algumas implicações ao nível da prestação do serviço. Daí que a política que se começou a executar a partir de 2004, enfim, concertada com as tutelas, foi de encontrar alguma, no emprego precário, encontrar alguma resposta para responder pelas necessidades funcionais e pelas obrigações de missão do Instituto. E, portanto, fomos recrutando pessoas, aqueles quatro avançados, quando está uma distribuição aqui de efetivos, são do quadro, quer funcionários do quadro, quer contratados, mas contratados, portanto, a tempo incerto, e depois há os avançados. Os 4 primeiros dos anos 2002 e 2003 são as chamadas avanças típicas, aquelas que poderíamos considerar avanças. A partir daí, enfim, penso que todos sabemos o que é que significa avançado a partir de 2004. E sabemos no Instituto de Meteorologia, sabemos em todo lado. Portanto, tivemos a capacidade de recrutar alguns técnicos, e enfim, já com qualificações, que vieram colmatar as saídas que ali se verificam. Evidentemente que este gráfico não tem uma distribuição em termos das qualificações que estão por trás nas saídas, mas posso-vos dizer que houve muitas saídas com o pessoal técnico qualificado, quer ao nível da meteorologia, quer da geofísica, e naturalmente isso introduz sempre perturbações no desenvolvimento de trabalho. Com o recrutamento e a formação destes avançados, foi possível, portanto, manter o nível de serviço e, eventualmente, enfim, outras avaliações dirão se ele cresceu ou não cresceu. Neste momento temos 41 avançados, os 334 era a data de meio do ano, o último número que eu tenho, como fiz o orçamento na semana passada, saiu o último número, são 325. Portanto, temos 325 efetivos e 41 pessoas com um contrato de avança, algumas delas com, enfim, um emprego muito, muito permanente de ligação ao Instituto. O ano de 2009 é um ano interrogado relativamente aos recursos, não tanto porque admitamos uma redução, ela não é admitida por nós e não é admitida porque no relacionamento que temos com a tutela foi possível consertarmos uma proposta ao Ministério das Finanças, está neste momento, enfim, em sede de resolução no Orçamento de Estado, de descongelamento de algumas vagas, que ultrapassam o número de 41, posso-vos dizer que para 2009 chegaríamos a 66 novos elementos, para além dos 325 que hoje temos. Portanto, há uma proposta do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a tutela do Instituto, no sentido de serem descongelados 66 lugares para o Instituto, que permitiria reforçar, inclusivamente, o peso que ali temos e inverter um pouco aquela curva. Enfim, mas de todo modo, o orçamento não está decidido e não podemos assumir isso por inteiro. Agora, o que temos que assumir, naturalmente, é que em 1 de janeiro de 2009, no mínimo, temos que ter aqueles 41. E isso aí, fazemos questão nisso. Já houve alguns percalços em todo este período, mas penso também que não ocorreu só no Instituto de Meteorologia, com a renovação de avanças, mas elas foram sempre renovadas, aliás, como estão a ver, e houve até a possibilidade, portanto, de as fazer crescer. Sendo o Instituto de Meteorologia apoiado em recursos humanos, naturalmente, e que tem o maior peso, os recursos tecnológicos também o terão, e são importantes para a ajuda à previsão. E, portanto, quer ao nível da observação, quer ao nível da modelação para a previsão. Na observação, portanto, foram instaladas e têm sido instaladas e modernizadas redes de observação de superfície. Ali estão distinguidas duas redes, uma de estações meteorológicas automáticas, que são de natureza rural, eu diria, e outras de natureza urbana. As Roema são, as estações que são colocadas nos centros urbanos, as EMA são colocadas em centros rurais, como compreenderão, têm condições climatológicas e meteorológicas completamente diferentes. Portanto, as Roema são influenciadas, naturalmente, pela urbanização e portanto, os elementos meteorológicos são afetados por isso. Temos utilização também, e cada vez mais crescente, da observação remota, quer através de satélites. Portanto, participamos naquela organização europeia de satélites, que é que gera os satélites meteorológicos na Europa, em conjunto com a ESA, no qual, portanto, Portugal faz parte daquele Conselho, e nós próprios representamos Portugal nesse Conselho. Temos radares meteorológicos, neste momento temos dois radares, está em fase de instalação um terceiro, já estamos em fase de projeto de construção do terceiro radar para cobrir a área do norte, aliás, essa foi uma questão que foi também objeto de troca de impressões com a comissão que precedeu esta, a comissão eventual, numa reunião que tivemos no Instituto. E temos também o sistema de detecção de trovoadas, portanto, que permite detectar os sinais de trovoadas e, digamos, a sua ocorrência. E depois baseamos para a previsão baseamos em modelos, naturalmente. Querem modelos globais, querem modelos de área limitada. O principal modelo global que utilizamos é o modelo do Centro Europeu, de médio prazo. Também é uma organização da qual fazemos parte, é neste momento a organização líder em termos de modelação, líder a nível mundial, de modelação do tempo, e digo líder pela taxa de acerto, quer dizer, medida essa liderança pela taxa de acerto. Taxa de acerto até 9 dias. Neste momento eu detenho a presidência do Conselho do Centro Europeu, desde há 2 anos esta parte, por eleição, e portanto temos uma relação muito próxima com este centro, até mesmo para a formação de colaboradores nossos. Depois utilizamos também modelos de área limitada, em particular utilizamos para este risco em concreto o Aladdin, que é um consórcio no qual colaboramos, um consórcio de vários países da Europa Ocidental, que agora está a alargar, portanto, aos novos países, a 27, para, enfim, que aderiram e que estão a integrar, portanto, este modelo e dar-nos um escopo maior, quer ao nível da investigação, quer também ao nível da aplicação dos resultados do próprio modelo. Portanto, este modelo de área limitada está com um domínio mais centrado sobre o nosso próprio território e, obviamente, que serve de confronto, portanto, com outro modelo. Não deixam de ser modelos, e como capital tem a sua falibilidade, mas, digamos, a taxa de acerto destes instrumentos tem vindo a melhorar anualmente. Para o risco de... isto são as redes que o IEM utiliza, ou as estações que o IEM utiliza, das duas redes. Portanto, juntámos a rede do INAG para nos dar, digamos, uma cobertura maior em termos territoriais e ficar uma malha mais fina para avaliar os parâmetros que são fundamentais, em particular o vento e a umidade que e a precipitação que o INAG nos dá também. As estações do INAG não são muitas, são 20 e tal estações que estão aqui acopladas às nossas cerca de 95 ou 94 que utilizamos. Ora bem, as atividades da meteorologia têm estas quatro áreas, é aquilo que estava a tentar dizer há pouco, é da observação, que é, digamos, a madre de todas as coisas no meio disto tudo, portanto, que é onde recebemos os inputs e é onde depois os validamos, onde depois os comprovamos mais tarde, né, com aquilo que se passou. Vigilância e previsões, vigilância, portanto, 24 sobre 24 horas relativamente aos fenómenos adversos, e as previsões que fazemos, quer sejam de curto prazo, quer sejam de médio prazo. Análise de riscos, portanto, dos vários riscos meteorológicos, quer aqueles que decorrem do próprio incêndio, quer os que decorrem das ondas de calor, quer os que podem decorrer de inundações, das chamadas flash floods, enfim, há aqui um conjunto de riscos meteorológicos. Portugal não é daqueles países, enfim, mais assolados por riscos, tem talvez um clima, enfim, com alguns grandes costumes, mas também os tem, e o caso do risco de incêndios é um na qual a componente meteorológica tem naturalmente peso, e portanto nós temos uma área especial para esta análise de riscos e para a sua intervenção. E depois uma análise climatológica é toda a análise de dados que o IEM registra não só para nós, mas também para toda a rede. Eu posso-vos dizer que a rede de meteorologia, a nível mundial, tutelada pela Organização Meteorológica Mundial, que tem 180 e tal membros, é talvez a rede de comunicações mais vasta ao nível de todo o globo. Mais vasta e mais eficiente, portanto, com uma transmissão de dados a todo o minuto. Dados e muito pesados a todo o minuto, portanto, há, digamos, uma recepção de informação e uma transferência de informação, portanto, nos dois sentidos, quer do produtor para os outros, quer dos outros para o interessado. Centrando-nos no risco de incêndio florestal e assumindo esta frase corporativa também do governo do Portugal Sem Fogos Depende de Todos, eu penso que também depende um pouco do Instituto de Meteorologia, e nós, na parte que nos diz respeito, tentamos responder. E tentamos responder através, portanto, da utilização de um índice, portanto, que mede ou calcula o risco meteorológico de incêndio florestal. Foi um índice que já vem sendo utilizado há alguns anos esta parte, em particular com mais incidência desde os anos 90. É relativamente fácil de calcular, enfim, com a utilização das variáveis meteorológicas mais importantes para isto, que é a temperatura, a umidade, a precipitação e o vento, tem-se revelado bem ajustado, portanto, para a nossa climatologia, à realidade de Portugal, e, portanto, tem dado, pensamos nós, uma resposta, e vamos ver os resultados daqui a pouco, uma resposta que, com alguma fiabilidade, que o sistema utiliza. Por outro lado, é também uma recomendação da Comissão no sentido da sua utilização. Os parâmetros são a temperatura, isto tudo medido às 12 horas, a temperatura, a umidade e a velocidade do vento, e, naturalmente, acumula-se a precipitação das últimas 24 horas para saber a influência sobre o coberto vegetal. Porque estes parâmetros meteorológicos, enfim, estão relacionados com o coberto vegetal. É saber, ao fim e ao cabo, e é esse o principal objetivo, é saber como é que umidifica ou não umidifica o coberto vegetal, isto é, como é que aumenta ou diminui o risco de propagação do incêndio, caso haja, enfim, uma eclosão. O índice decompõe-se de vários subíndices, talvez andando da direita para a esquerda consigamos perceber isso melhor. Portanto, temos ali o índice de propagação inicial, o ISI, e temos o índice de combustível. E a junção destes dois vai nos dar, efetivamente, o FWI, que nos dá, digamos, a resposta, e depois medida numa escala, nos dá a resposta para o sistema, e medida numa escala e convertida em classe, nos dá a resposta para o sistema do grau de perigo, perigosidade ou de risco que pode haver em determinado espaço do território em função das componentes meteorológicas. O ISI, que é o índice de propagação inicial, portanto, resulta da utilização do índice de umidade dos combustíveis finos, daqueles que estão, portanto, à superfície, e da velocidade do vento. Portanto, conforme se compreenderá, isto é para a propagação inicial, portanto, quanto maior, possivelmente, for o vento e quanto maior for o grau de secura dos combustíveis finos, maior será a velocidade de propagação do incêndio na fase inicial. Depois, com uma componente meteorológica mais pesada, temos o DMC e o DC, que é o índice de húmidos e o índice de seca, também são índices, portanto, qualquer um deles são acumulados, portanto, trazem informação acumulada, e que nos dão, digamos, o índice de combustível disponível, ou seja, a capacidade que temos ali para poder fazer combustão e para poder arder, e que será tanto mais ampliada quanto os fatores meteorológicos concorrerem no sentido negativo, digamos, para isso. Portanto, os fatores que entram são estes: temperatura, umidade, precipitação e vento naquele que calculamos dos combustíveis finos, este, temperatura, umidade e precipitação, e temperatura e precipitação para o índice da seca. Portanto, estas são variáveis meteo, esta dá-nos o teor de umidade, portanto, no solo e no material combustível, e isto dá-nos uma ideia do que será o comportamento do fogo, portanto, pela interação entre aqueles dois subíndices, e naturalmente o FWI vai-nos medir em antecipação aquilo que pode ser a intensidade do fogo, graduando na tal escala, que é uma escala aberta, mas que tem dimensão. Tem dimensão que depois, por razão de um comportamento histórico, para Portugal foi adaptada nesta escala para FWI. Isto é, acima de 43.5, se o FWI estiver acima de 43.5, estamos que temos risco extremo, eu diria, para este risco, para este fenómeno, e se tiver entre 31.6 e 43.5, enfim, temos depois aqui uma graduação no sentido inverso, até a uma não perigosidade medida até aos 6.5 do índice FWI. Portanto, isto é, possivelmente, porque estamos em situação de muita umidade no solo. Depois do FWI, houve a conversão em classes, há uma, digamos, uma visualização mais fácil para todo o sistema e para todos os efetivos do sistema. Aqui está reproduzida numa escala distrital, como sabem, já utilizamos uma escala concelhia, portanto, para o território. E, portanto, isto depois converte-se para risco reduzido, moderado, elevado, muito elevado e máximo, e é um dos elementos que o nosso sistema de proteção civil, portanto, mais observa diariamente. O risco, analisando a componente meteorológica do risco de incêndio, só por si, possivelmente, poderia escapar-nos da realidade do próprio território. E daí que, apesar de haver, digamos, ali uma incorporação do histórico que, enfim, distribuía o território só a nível do índice meteorológico. Mas começámos, a partir de 2006, a utilizar o chamado risco conjuntural de incêndio. O risco natural de incêndio, que é produzido pela Autoridade Florestal Nacional, enfim, pela antiga Direção-Geral de Recursos Florestais, e que nos dá uma ideia da... Ele chama-se conjuntural, mas tem uma base estrutural. Isto é, tem a base estrutural do coberto vegetal, ao nível de todo o território, e depois tem o conjuntural da acumulação do período passado, de um ano, sobre o que é que foi a situação meteorológica e o que interferiu nesse coberto vegetal. Portanto, há um risco, digamos, mínimo, um risco mais reduzido no Alentejo, como se vê ali no sul, porque o coberto vegetal está mais rarificado e está menos disponível, tem menos risco, digamos, para incêndio. A mancha florestal, portanto, do centro do nosso território, naturalmente, portanto, reproduz ali um risco maior. Isso depois fizemos a integração destes dois e dámos cartas um pouco diferentes. E, portanto, neste momento temos estas cartas, uma carta, começando da direita para a esquerda, temos a carta distrital, depois temos uma carta concelhia do risco e temos uma outra carta concelhia, mas só ao nível, tanto do risco conjuntural. Esta é a informação, portanto, que se disponibiliza diariamente pelo Instituto, quer ao nível de observações, quer ao nível de previsões. Portanto, ao nível de observações temos este. Damos este quadro com as estações da rede, com os elementos às 12 UTC, como sabem, o UTC é menos uma hora, tanto do que a hora local, aqui em Portugal. Temos uma carta de Portugal do índice FWI, também às 12, uma carta com risco de incêndio, uma carta com os classes de risco, enfim, tudo isto é distribuído. E existe na nossa página, quer ao nível, alguns para informação pública, ao público em geral, a outros, portanto, de utilização mais restrita. Temos ali na direita um outro produto, que é o chamado ICRIF, que também foi desenvolvido há uns 3 ou 4 anos esta parte, que é a combinação, portanto, do Índice Meteorológico de Incêndio FWI com a detecção remota, portanto, com os satélites sobre aquilo que é a realidade do Corim, portanto, aquilo que tínhamos na base do coberto vegetal reproduzido no Corim. E depois, com, enfim, a atualização das observações de satélite. Geralmente isto utiliza-se mais para o observado do que para o previsto. Quer dizer, portanto, os satélites também não conseguem prever, não conseguimos saber como é que eles vão evoluir, mas sabemos qual foi a realidade no dia anterior. O ICRIF dá-nos essa imagem, portanto, é uma imagem combinada que às vezes, enfim, complementa melhor a outra e que às vezes nos dá uma visão mais fina daquilo que é a realidade. A informação, portanto, quer ao nível de classes distrito, quer ao nível de classes conselho, neste momento utiliza-se mais, naturalmente, pelo dispositivo de combate à classe, às informações das classes de conselho. Muito obrigado. E também distribuímos mais, portanto, para previsão, praticamente aquilo que tínhamos há pouco, mas agora as cartas com previsões para o dia mais um e para o dia mais dois, isto é, para o dia seguinte e para daqui a dois dias. Portanto, e damos também uma carta de tendência, isto é, permite perceber qual é que será a tendência da evolução do FWI ou, se quisermos, do risco de incêndio, que é a probabilidade de ocorrência, que seria ali o último item. Que é esta. Portanto, damos para quer H+24, quer H+48. E isto, o dispositivo sabe ler isto, em particular a Autoridade Nacional, que consegue ver a diferença entre o dia D e o D+1, se é a diferença entre o previsto, seria natural, entre o valor previsto para a FWI para o dia seguinte e aquele que se registra no próprio dia. Se houver uma anomalia positiva, naturalmente que o índice de risco aumenta, ou pelo menos há a probabilidade de que venha a aumentar. Se for negativa, há a probabilidade de que diminua. Portanto, isto é mais probabilístico do que a previsão determinística que os outros produtos dão. Mas a Autoridade Nacional solicita muito este produto e sabemos que o utiliza. Portanto, estas são as classes também, que são previstas em 24 e 48 horas. Que já vimos há pouco. Estes bonecos começam a ser todos parecidos, porque é sempre Portugal. Não é? Mas, enfim, são produtos diferenciados. A nível do distrito, distribuímos também, portanto, um boletim, enfim, com a explicação, digamos, meteorológica daquilo que é a previsão que está feita, enfim, com digamos, um grau de detalhe que às vezes a simbólica não consegue reproduzir. E, por exemplo, isto que estamos agora aqui a ver é um produto de análise climatológica, por exemplo, ali tem Vila Real, Poderíamos ter outro distrito qualquer, não sei se está aqui assim alguns seus deputados de Vila Real. Vida Trânsito de Viseu, Vida Trânsito de Viseu para o Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas... Então também está bem representado. E Vila Real, por exemplo, mas temos para todos os distritos, temos para todos os gostos neste caso, temos para todos os distritos e por ali podemos ver a probabilidade de ocorrência, portanto, histórica, não é? Histórica porque está ali condensado, neste caso é 78 de 2001, mas já até 2006. 2007 até, presumo. E portanto, podemos ver a distribuição, portanto, do risco de incêndio, atualmente que a mediana, enfim, tem um comportamento que leva a que os maiores valores sejam nos chamados meses de verão, junho, julho, agosto e, eventualmente, setembro, portanto, com picos em agosto. Aquilo que significa, por exemplo, o nono de Sil, que é aquele que temos lá em cima, é que só 10% estariam, naqueles anos, só em 10% das situações é que se esteve acima daquele limite. Portanto, são os limites superiores. Mas, geralmente, olha-se para a mediana, enfim, para se poder observar. Outros produtos que damos é a previsão do vento, e isto é como compreenderão, extremamente importante para o dispositivo, quer em termos de previsão, portanto, a 24 horas, quer numa situação de ocorrência presente. Aquela carta que estamos ali a ver do lado esquerdo, que tem pouca legibilidade aqui, que está na nossa área restrita, o que é que pretende significar? É que se por acaso houver uma ocorrência de incêndio em determinado sítio, se for transmitido pelo dispositivo que está no terreno ao Instituto de Meteorologia a sua localização, em termos das coordenadas, o Instituto determina 4 pontos, que são aqueles ali intermédios, aqueles 4 agrupamentos que ali está, com as coordenadas desses 4 pontos, e para esses 4 pontos faz um quadrado em que situa, digamos, o sítio de ocorrência, o local de ocorrência no meio, precisamente numa equidistância, nós damos as coordenadas meteorológicas, portanto, digamos, os parâmetros meteorológicos para essas coordenadas, quer ao nível de vento, de frequência e intensidade, quer ao nível de temperatura, quer ao nível de umidade. Portanto, digamos que na hora é possível que é o que estamos a observar, portanto, damos aquilo que estamos a observar, já não tanto em termos de previsão, é possível, portanto, eles saberem o comportamento que poderá ter. Agora, como sabem, o comportamento do vento em situação de incêndio, enfim, não é um comportamento normalizado, quer dizer, portanto, é um comportamento aleatório e que nem sempre responde para aquilo que é a direção fora do local do incêndio. Analisando agora os dados, o que é que podemos ver, e temos só aqui assim, portanto, para os três meses de junho, julho e agosto, de 2000 a 2008, neste século, enfim, verificamos que há ali, a partir de 2003 até 2006, portanto, o risco de incêndio esteve efetivamente elevado, apesar de também, enfim, temos ali uma média, digamos, uma média que é uma tendência linear, ela não é tão direita, ou não deveria ter sido tão direita, por acaso ultimamente já é, com a influência de 2008 já é, mas é, digamos, a tendência de evolução do FWI. E como se verifica, o FWI tem dias, não é? Portanto, enfim, não tem um comportamento, portanto, muito normalizado, mas tem, efetivamente, uma tendência de se situar ali próximo dos 30. Ora, próximo dos 30 já está em risco máximo, portanto, que, ou risco elevado, melhor dizendo, que nos dá nota de qual é que é o risco, portanto, de incêndio, por influência meteorológica nos meses de verão. Em particular, naquele período, 2003-2006, ultimamente, enfim, tem vindo a diminuir um pouco. 2007-2008 foi menos intenso. Aliás, os fenómenos meteorológicos explicam isso. Em 2008, também há aqui uma curva interessante, que se tentou depois ali, enfim, fazer as médias, não é? E verificamos que isto, como sabem, o FWI é um índice que acumula, não é? Portanto, vem acumulando uma situação de passado. Portanto, nós tivemos um abril e um maio e um mais chuvoso, o que significa que veio umidificar bastante o coberto vegetal e veio diminuir os níveis de risco de meteorológico de incêndio. Aliás, ele está abaixo do 5, como vimos há bocadinho, entre 0 e 6,5, não é considerado existência de risco. Depois, a partir daí, em junho, há efetivamente uma elevação dos níveis de risco, precisamente também porque junho foi um mês quente, aliás, foi superior à média dos 30 anos de referência, e depois veio subindo um pouco para julho, portanto, veio acumulando, digamos, o risco em julho, e como julho não também foi um mês excessivamente quente e teve episódios de precipitação, naturalmente que o índice não subiu para riscos demasiado perigosos, ainda que se tenha situado acima de 30, como vimos há pouco, tem risco de incêndio máximo elevado. Vendo agora, analisando também a taxa de acerto das classes de risco, isto é para vermos ao fim e ao cabo o grau de fiabilidade que pode haver na informação que prestamos, verificamos ali no da esquerda, no gráfico da esquerda, que é a taxa de acerto a nível distrital, isto é, acertar mesmo na classe, falhar uma classe ou falhar duas classes. Se considerarmos acertar e falhar uma classe, temos praticamente 100%. Quer dizer, portanto, isto é, o máximo que temos de tolerância é falhar uma classe. Portanto, quem está a ler, digamos, a informação que damos, pode admitir que aquilo está praticamente rigoroso, isto é, 3 quartos estão certamente certos. 3 em 4 acerta-se. Isto, situando-nos nos meses de junho, julho e agosto. Se formos para maio, como se formos verificar isto, foi em 2008, em maio acertou-se também, eu penso que aí compreenderão, eu também não quero estar a falsear isto, porque também em maio o risco era muito, muito, muito reduzido, portanto, não, naturalmente foi mais fácil, com certeza. Depois ali tivemos 75% em junho, 70% e 71% em agosto, enfim, complementado com os outros, deu os 100%. Portanto, há um grau de fiabilidade. Isto para as 24 e para as 48. Evidentemente, as 48 até poderia haver, portanto, uma redução mais sensível, mas não há. Curiosamente, não há. Enfim, não sei porquê, mas possivelmente isto também não reproduz toda a situação do histórico. Mas neste ano em concreto, nós até para 48 horas tivemos ali um grau de acerto em agosto maior do que tivemos para 24 horas. Por acaso é agora que me está a chamar isso a atenção, mas possivelmente isto não ocorrerá sempre assim. Aliás, temos depois aqui, foram os vários anos, 2006, 2007 e 2008, para o período de maio a agosto, verifica-se, portanto, que estamos efetivamente a subir, estamos próximos dos 80%, que é também a taxa de acerto que temos, enfim, medida com rigor e objetiva para as nossas previsões meteorológicas de confins gerais. Portanto, também estamos à volta dos 80%. Portanto, andamos, digamos, nos mesmos níveis de fiabilidade. Para 48 horas, enfim, um bocadinho mais baixo, naturalmente. Este gráfico dá-nos nota do cruzamento entre a componente meteorológica e digamos, o risco resultante da componente meteorológica e depois as consequências sobre os focos, isto é, o material ardido e a área ardida. E verificamos que há ali picos, portanto, na área ardida como conhecemos, nos anos de 2003 e 2005. Em 2005 a correlação é mais estreita, portanto, com a componente meteorológica. Em 2013 houve, com certeza, outros fatores para além da própria componente meteorológica que fizeram disparar para os dramáticos valores de 2003 que tivemos em termos de área ardida. Outra conclusão que se retira, enfim, que resulta evidente do mapa, é que a partir de 2006 essa correlação tornou-se menos nítida. Isto é, não obstante haver risco meteorológico relativamente forte, medida em número de dias, portanto aquilo mede em número de dias, há uma diminuição da área ardida muito, muito sensível, o que poderá, enfim, suscitar outro tipo de análise ou conclusões. De todo modo, portanto, verifica-se que há aqui, nos últimos anos, um comportamento menos, que acompanha menos na área ardida aquilo que foi a evolução dos índices de extremos, muito elevados extremos, de resistência. Só estamos aqui a analisar o 4 ou o 5, que são os muito elevado ou extremos. Já aproximando-nos do fim, eu queria dar nota do que é que nós fazemos à informação, que não nos interessa para nada, é sobretudo para os nossos utilizadores. Portanto, há um privilégio, como compreenderão, para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, enfim, que tem todas as ligações que pretenda ao Instituto de Meteorologia para acesso à informação e complementados com briefings diários que tiveram a oportunidade já de constatar na semana passada e com, enfim, contactos muito, muito, muito frequentes entre os técnicos da autoridade e os operacionais da autoridade e os nossos próprios operacionais. Depois também outra entidade que recebe informação, naturalmente a Autoridade Florestal Nacional, outros utilizadores florestais ou outras entidades ligadas à atividade de proteção da floresta contra incêndios, por exemplo a GNR, e corpos de bombeiros, enfim, há um conjunto de entidades que têm acesso a esta informação através de uma área restrita na web, enfim, com palavra de acesso e têm a possibilidade de aceder a esta informação. Outros destinatários de informação são naturalmente a comunicação social, enfim, recebe os comunicados quando o risco, enfim, suscita isso, e a página web que tem toda esta informação com a previsão do risco de incêndio e com informação vária, enfim, pública, sobre o que é que nós fazemos sobre o risco de incêndio e o que é que ele é, quer dizer, como é calculado. Aliás, a página web é esta. Esta é a homepage que eu tinha pedido para isto ser animado e não sei se vamos conseguir animar, se não conseguimos, mas eu penso que os senhores deputados, o Presidente dos senhores deputados conhecem esta página e, enfim, e folgaria muito se a utilizassem ou se a tivessem como favorito, porque em particular para a avaliação deste risco de incêndio ela disponibiliza, e temos ali um ícone que permite o acesso e a entrada nisso, disponibiliza informação quer de observação, quer de previsão, que não só para os agentes operacionais que têm que intervir nisto, mas para o público em geral interessa, ou para proprietários florestais, ou para quem eventualmente tenha algum interesse particular nesta matéria e para os cidadãos em geral. Lamento imenso e o meu pessoal ficará muito contristado porque isto não funciona em termos de animação, porque aliás tinha pedido que é para vermos não só a área pública, mas sobretudo para se poder ver o que é que temos na área de acesso restrito, ainda que alguma da informação vimos há pouco na passagem dos slides. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu penso que era isto que nós poderíamos dar, assim, num rápido relance sobre a atividade do IEM relacionado com isto. Agora estou ao vosso inteiro dispor para...
Doutora Adéia de Serão, muito obrigado pelas informações que prestou. Algumas delas eram do nosso conhecimento, porque naturalmente delas tivemos conhecimento nas reuniões que tivemos, designadamente na Autoridade Nacional da Proteção Civil, no briefing semanal que tivemos a ocasião de acompanhar duas vezes, uma em julho e a segunda já no início do mês de setembro, mas naturalmente há um conjunto de outra informação que é muito útil para os senhores deputados. Gostaria apenas de dar informação aos senhores deputados que esta apresentação já está, digamos, na posse da Subcomissão de Agricultura e naturalmente será disponibilizada para trabalho a todos os senhores deputados. Vamos passar de imediato às intervenções dos grupos parlamentares do PSD. Falará o senhor deputado Luís Carlote Marques, a quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero felicitar o Instituto de Meteorologia, através do Sr. Presidente, da sua presença nesta subcomissão, e também pela competência que tem demonstrado e a articulação com os outros elementos relacionados com a proteção civil, porque a proteção civil não trata só, infelizmente, do problema dos focos florestais, nomeadamente de outras situações, como aquela que infelizmente aconteceu ontem em Braga. No âmbito da visita anterior que efetuamos ao Instituto de Meteorologia, foi suscitada a questão do radar meteorológico, tendo o Governo nos informado creio que até 2011 que ele estaria operacional. Eu recordo aqui a importância do radar meteorológico para a zona norte do país e para a importância da previsão de chuvas intensas a curto prazo. E só recordar, por exemplo, que a seguir ao tremor de terra de 1755, o número mais elevado de vítimas que ocorreu, do ponto de vista de catástrofes naturais, se deu às cheias de, creio que, 1967, na região da Grande Lisboa. Portanto, faço votos para que este novo radar meteorológico, instalado, creio que em Arouca, se concretize rapidamente. Em relação ao número de, também uma questão suscitada hoje pelo Sr. Presidente, em relação ao número de pessoas com, no fundo, com um contrato não, enfim, não quero falar aqui de recibos verdes, mas que, enfim, com um contrato, pouco, não diria pouco correto, mas com insuficiência de contrato temporal, diria assim, se esclareça rapidamente e que nós, junto do Ministério das Finanças, no fundo, a entidade que disponibiliza as verbas, iremos suscitar a questão que nos parece muito oportuna. Em relação aqui a um detalhe que foi suscitado, tem a ver com o ano 2003. No ano 2003, de resto, como foi referido na visita que efetuámos no passado, ocorreu um fenómeno meteorológico natural, portanto, mas raro, felizmente para nós, tem a ver com o fenómeno das trovoadas secas. Creio que foram 2.000 ignições que aconteceram no ano 2003, que estarão na base do grande volume, da grande área que ardeu no ano 2003. Eu gostava de saber se é possível, no fundo, não é perguntar, se é possível prever, porque as trovoadas prevêm-se. Agora, não sei se é possível prever se elas são secas, se não são secas, o que isto é uma questão que não está, pelo menos que eu ainda não percebi. Agora, se há alguma insuficiência do ponto de vista técnico que falta ao Instituto para perceber se este fenómeno pode ocorrer ou não, porque julgo que isto é essencial, não é? Para a previsão dos fogos florestais. O resto, também quero assinalar a boa articulação entre todas as entidades que estão relacionadas com a proteção civil, ainda que, do nosso ponto de vista, a questão estrutural está por fazer. Nós temos, enfim, diria que a sorte, temos florestas mediterrâneas que, pela sua estrutura florestal, pela criação de emprego, conseguem ter um ordenamento florestal que naturalmente as defendem dos fogos florestais no verão. As outras florestas que nós temos, nomeadamente, que estão inseridas até nas áreas de pequena propriedade, tem uma questão estrutural que, evidente, que tem que ser vencida, que é a forma de gestão desse espaço. Sem isso, julgo que não haverá nada que nos falte, por mais competentes que sejam as entidades que fazem, que colaboram no âmbito da proteção civil. Portanto, essa questão tem a ver com a estrutura dos espaços das pequenas propriedades. É uma questão estrutural para vencermos esta questão dos fogos florestais, ainda que, naturalmente, como nós sabemos, eles ocorram. O que nós queremos é, no fundo, diminuir a sua dimensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Cavalo de Marques. Sr. Deputado Nuno Antão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Adérito, em primeiro lugar, queria agradecer a sua vinda à Assembleia da República e a apresentação. Como é que eu hei de dizer isto? O Instituto de Meteorologia apresenta-nos ali um slogan que é à frente do nosso tempo, e o Sr. Presidente veio aqui fazer uma apresentação à frente das nossas dúvidas. E por isso lhe queria agradecer a clareza com que fez a apresentação. Porque esta é por todos nós e pela sociedade reconhecida a importância do Instituto de Meteorologia no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista do estudo das condições, da análise do risco de incêndio, e muita da informação que hoje o Instituto dá ao país e, em concreto, à Proteção Civil, é dessa informação que resulta estes excelentes resultados que nós temos tido ao longo dos anos, que não são fruto só, digamos que, da boa vontade de São Pedro, mas também deste trabalho que é realizado, permite que, do ponto de vista operacional, haja aqui um pré-posicionamento e, digamos que, a análise de onde, do risco e o cálculo daquilo que poderá acontecer, nos permite atingir estes bons resultados para o país. E, como dizia, à frente das nossas dúvidas, felizmente também nos deixou aqui duas boas previsões, estas que há mais de 24 horas, mas acreditamos também que manterá, digamos que, os 80% de probabilidade de acerto em relação ao reforço do quadro técnico do Instituto e também ao reforço das infraestruturas, nomeadamente a questão do radar, já hoje aqui esclarecido. No entanto, não queria, e uma vez que também estou mandatado por esta Comissão para a realização do relatório, deixar de deixar uma questão em relação àquilo que foi uma recomendação do último relatório da Assembleia da República para a constituição de uma unidade especializada no seio do Instituto para o apoio à prevenção e ao combate dos incêndios, se esta recomendação foi concretizada ou não, ou se ainda está para ser concretizada, e também uma dúvida que fiquei da apresentação em relação à rede de estações meteorológicas, onde havia ali a junção das redes do Instituto e do INAG, e segundo julgo e creio saber, há um protocolo com o Ministério da Agricultura em relação à integração também das estações do Ministério da Agricultura, em que ponto é que estamos. Terminaria agradecendo mais uma vez a clareza da informação que nos prestou e desejar que o Instituto tenha todos, digamos que de acordo com as informações que foram dadas, tenha todas as condições para continuar a contribuir para este bom trabalho na defesa da floresta contra incêndios, mas também na previsão de outros riscos naturais para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Antão, Sr. Presidente do Instituto de Meteorologia, Dr. Adério Serrão, vou-lhe dar de novo a palavra para responder aos Srs. Deputados e para juntar outras informações que considera relevantes para os trabalhos da Subcomissão de Agricultura e Florestas no âmbito das políticas de defesa da floresta contra incêndios, sendo que esta sua intervenção vai ser a intervenção final desta audição. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomarei então uso do tempo que me concede para, de alguma forma, dar satisfação às questões que foram formuladas pelos senhores deputados e para, uma vez mais, atestar todo o nosso empenho em mobilizar os recursos possíveis para responder por este risco que vem em complemento dos outros, naturalmente, que não descuramos. Aliás, o exercício da nossa atividade em 24 horas por dia, de alguma forma, pretende responder por isso mesmo, isto é, pretende ter uma vigilância ativa do espaço nacional para a ocorrência destes fenómenos, quer eles sejam de natureza sísmica, quer eles sejam de natureza meteorológica. Isso, como compreenderão, tem logo um ónus muito pesado para uma organização, qualquer que ela seja. Porque cada posto de trabalho que nós temos, que esteja em 24 horas de exercício, carece de 6 elementos para lhe dar satisfação. Isto é, para poder cobrir todas as disponibilidades e indisponibilidades daqueles que têm que responder por esse posto de trabalho. Quer seja férias, quer seja doenças, quer seja os próprios turnos em si. E, portanto, logo isso dimensiona, digamos, o Instituto de Meteorologia nos seus recursos humanos para números que, enfim, têm que estar sempre compatíveis com o rigor que os cidadãos querem da informação que prestamos. E, portanto, daí que a nossa questão de reforçar os recursos humanos tem sido importante. Há que reconhecer aqui, permitam-me, Sr. Presidente, que o faça, que reconhecer aqui aquilo que os seus deputados, quer da Comissão Eventual, quer desta Comissão, já deram provas públicas, inclusivamente, do reconhecimento também disso mesmo, por eles, e da sua amplificação, ou da amplificação dos nossos pedidos para as entidades que
têm que responder por isso. Portanto, eu também queria deixar aqui o meu agradecimento relativamente a isso. Porque o que fizermos reproduzirá sempre efeitos positivos, penso, para, em termos da comunidade que queremos servir. Portanto, o pessoal, neste momento, se efetivamente se vier a confirmar, como esperamos e como estamos convictos que vai acontecer, se vier a confirmar estes congelamentos, e que inclusivamente são 66 em 2 anos e são 80 até 2009, foi o que conseguimos, enfim, obter da tutela, pensamos que isso vai responder pelas nossas necessidades. E agora tem a ver depois com qualificação. A qualificação que vos posso dizer que fizemos já ao nível dos avançados, isto é, como estavam lá dentro, demos cursos de formação e hoje são considerados meteorologistas. Porque, como sabem, não há, neste momento, ninguém sai da escola como meteorologista, portanto, saem com licenciatura em Ciências da Terra, em Física, Geofísica, o que seja, e depois há uma especialização que é dada ali no Instituto de Meteorologia, que nós demos a estes, a parte deles, não foram todos, mas a parte muito significativa, aqueles que frequentaram o curso e tiveram aproveitamento, portanto, são hoje meteorologistas, que eu penso que podem responder por aquilo que são as nossas necessidades. A nossa taxa de acerto, penso que é aquela que, em termos de benchmarking que fazemos, portanto, em termos europeus, é uma que nos conforta muito. É uma que nos conforta muito. Não estamos nada abaixo, antes pelo contrário, de outros colegas, e estamos a fazer uma análise de muito rigor relativamente a essa avaliação. Naturalmente que as previsões serão tanto melhores, também quanto melhores forem os modelos. E os modelos, alguns nós temos influência no seu desenvolvimento, outros, enfim, como compreenderão, são desenvolvidos, portanto, em centros externos ao próprio Instituto. Mas os modelos são a base de tudo isto, que é a artificialização, portanto, das condições. Enfim, que não é fácil, como compreenderão, aqui este sistema, designadamente o sistema da atmosfera e a sua interação, tanto com os oceanos e com a própria Terra, vão ser muito caótico. Não tem sempre o mesmo comportamento e, apesar de se pretender muitas vezes modelizar, porque tem que se fazer mesmo assim, nem sempre isso é possível. E não é possível a 9 dias, ou tem dificuldades a 9 dias, muito mais terá a 30 dias, a 90, e quando fazemos cenários, então, de 100 anos, o grau de fiabilidade, digamos, dessas previsões ou antevisões, muitas vezes obriga às suas próprias correções, ainda que, haja, neste momento, uma capacidade científica e técnica maior. Nós estamos, por exemplo, vamos agora avançar para um projeto de modulação para impactos e alterações climáticas em Portugal, em que vamos para o nosso universo, isso não terá sido feito nunca, para o nosso universo, para o nosso espaço territorial, vamos fazer uma projeção a 30 ou 50 anos. Há aqui duas hipóteses que daqui a 2-3 anos nos dará alguns resultados, mas é tal história, se é daqui a 30 ou 50 anos eu não estarei cá e alguns de nós também não, para podermos confirmar isso, e essas previsões têm a sua validade e têm o seu grau de negócio a ser. A 50 também esperemos todos que estamos cá, então. Em concreto, respondendo ou pretendendo responder às questões que foram colocadas, que é o professor deputado Caloto Marques, que é o professor deputado Nantão, eu diria que, relativamente ao radar meteorológico, o radar meteorológico está neste momento em fase de concretização. Portanto, temos o projeto já adjudicado e a fazer-se, o projeto de engenharia, portanto, para a torre que irá ter bem 20 andares, então são cerca de 50 metros, portanto, que é uma torre gigantesca, e por razões simples. Simples, quer dizer, que tem a ver com a complexidade da ocupação do terreno. É que o terreno, no melhor sítio para nós, do ponto de vista meteorológico, para a instalação da torre, também terá sido o melhor sítio para outros colocarem, centros de produção eólico. E o que significa que estamos cheios de moinhos, e os moinhos, portanto, têm influência, portanto, nos sinais de radar, nos ecos do radar, portanto, tivemos que começar a elevar a torre. E gasta-se mais dinheiro, para pôr uma torre a 50 metros não é muito comum, para se colocar depois o radar meteorológico lá em cima, precisamente por causa dos impactos, portanto, negativos que os centros eólicos nos causaram. De todo modo, conseguimos, em Arouca, não só, portanto, uma ótima cooperação da autarquia, mas também de alguns utilizadores de espaço ali para colocar algumas antenas nesta nossa nova edificação. significa que não vamos ficar com obstáculos à frente, integramos, portanto, conseguimos negociar essa integração, já minimiza, digamos, o impacto. Mas, portanto, o radar é, efetivamente, como o Sr. Deputado disse muito bem, um instrumento importantíssimo. Havia ali um vazio de cobertura naquela região, portanto, que era importante preencher do ponto de vista meteorológico. Espanha, eu penso que vos disse isto quando estiveram no IEM, Espanha tem 20 e tal radares meteorológicos. Enfim, tem 4 vezes mais o nosso, ou 5, o nosso espaço, mas tem 12 vezes mais, digamos, a densificação de radares nesse espaço. Por alguma razão foi depois de cheias violentas em Valência, por exemplo, que, enfim, houve uma política de proliferação de radares, eu até por graça me diziam que já não sabia o evento fazer o radar, tiveram dificuldade, depois iam-se colocar. Portanto, foi autorizada a sua aquisição e depois até a sua instalação houve alguma dificuldade. Mas houve, digamos, uma política reativa quando deveria ter sido criada uma política preventiva. E eu penso que aqui, se conseguirmos ter uma política preventiva, será melhor, porque, por exemplo, os radares de Espanha que estamos a utilizar não nos dão uma cobertura muito valiosa para isso. Relativamente ao ordenamento estrutural, pois estaria de acordo em que, enfim, esse é um dos fatores, com certeza, que justifica muito, muito, muito da área ardida, para além de alguma também incúria, com certeza, e de um não aperfeiçoamento em determinado momento do dispositivo. A partir do momento em que isso tudo se começou a conjugar, o ordenamento tem naturalmente impactos mais estruturais, vai demorar mais tempo, e esperemos que esse ordenamento seja feito também de acordo com a informação meteorológica de risco, isto é, a implantação, portanto, do coberto vegetal ou florestal seja feito em função, né, em função disso mesmo. Relativamente à integração das redes da agricultura no IEM, ampliando a nossa rede de observação, eu diria que o que fizemos, para além do acordo que temos com a Direção-Geral da Agricultura, ou melhor dizendo, com a Autoridade Nacional Florestal, para além desse acordo, o que fizemos foi uma recolha de todas as redes de instrumentos meteorológicos que existiam no país. Fizemos um inquérito muito amplo a todas aquelas entidades que tínhamos conhecimento que teriam redes, desde instituições universitárias, Ministérios da Agricultura, até a própria Autoridade de Proteção Civil, o INAG, enfim, um conjunto de entidades que foram listadas e identificadas como o Instituto de Conservação da Natureza, enfim, todas essas entidades, e temos neste momento uma base de dados, e tivemos respostas destas entidades, que é muito importante, nem sempre se tem, e temos neste momento identificado isso. E agora vamos protocolar precisamente com todos o acesso a isso. E depois é uma questão técnica, é uma questão técnica de integração, que nem sempre é fácil. Porquê? Porque tem a ver com as características do próprio equipamento, muitas vezes não é standard, tem que haver uma validação, digamos, dos dados disso, para integrar em rede, porque, enfim, se nós temos os nossos validados e calibrados, os outros poderão não estar, portanto tem que se fazer primeiro esse trabalho, e depois, enfim, integrá-los a rede. Para ter, em termos operacionais, utilizámos as do INAC, que foram mais fáceis. Para estes parâmetros foram mais fáceis, em que esses valores, digamos, não nos pareceram muito distantes, ainda que o tempo de transmissão de dados, isto é, de aquisição de dados, seja diferenciado. Enquanto o nosso, por exemplo, era 10 em 10 minutos, no INAC já não era 10 em 10 minutos, só passavam de meia e meia hora, salvo erro, de hora a hora, e, portanto, houve aqui que harmonizar, e ainda se está nesse processo de harmonizar algum trabalho técnico. Para os incêndios, de qualquer forma, o IEM e o INAG, as redes estão perfeitamente harmonizadas e integradas. Subsistem duas questões, uma relativa às trovoadas secas, que naturalmente é um fenómeno que, enfim, acontece no verão, acontece mais no verão do que no inverno, naturalmente. São condições meteorológicas específicas que são detectadas. Não só em termos da detecção da própria trovoada, mas daquilo que pode suscitar a trovoada. Aquilo que pode suscitar a trovoada é mais assim. E depois é detectada a trovoada quando começa a ocorrer. Isto é, há uma, na vigilância, há duas, três horas, consegue-se identificar que vem aí, digamos, um conjunto de trovoadas que não precipitam. Isto é, há descarga elétrica sem precipitação. Porque isso são, enfim, fenómenos meteorológicos não convectivos, sem chuva, mas que poderão provocar a descarga elétrica. Naturalmente, a Autoridade de Proteção Civil também tem informação sobre isto. A Autoridade de Proteção Civil tem informação sobre a previsão a 24 horas das possíveis condições, a criação de condições para isso, e depois tem com um período mais curto daquilo que pode acontecer. Agora, enfim, a localização...
O jogo que o Sr. Deputado Nuno Antão quer...
Peço desculpa a interrupção, mas era só para...
Informação complementar.
A informação que nos deu agora sobre se é possível detectar essas trovoadas secas a 2 a 3 horas, se era possível em 2003 essa identificação... ou não?
Exatamente. Eu não estou particularmente informado agora sobre isso. Mas penso que essa possibilidade seria a mesma. Isto é, nós tínhamos um sistema de detecção de trovoadas, tínhamos já instalado nessa altura, a cobertura eventualmente poderia ser menor do que agora, mas também a diferença não seria muito significativa, e as previsões meteorológicas também ocorreram. Agora, se houve a 2-3 horas, e mesmo se houve essa informação a 2-3 horas, não sei, quer dizer. Agora, o problema também coloca-se, Sr. Presidente, Srs. Deputados, coloca-se nisto. Independentemente, muitas vezes, poder avisar a 2-3 horas que vai acontecer a trovoada, não significa que os efeitos dela não sejam efetivamente os mesmos. O que eu posso fazer é fugir da trovoada. Quer dizer, não vou é afastar todo o coberto vegetal que lá tenho, ou toda a matéria seca, e eventualmente lá tenho, e, portanto, cai uma trovoada em cima. Ou a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se for uma inundação rápida, eu posso avisar, pode haver, portanto, a 1 hora, 2 horas, movimentos, mas não pode. Se for com mais tempo, sei lá, se for, por exemplo, a chegada do furacão a Nova Orleans, com três dias de antecedência ou 4 dias, se calhar consigo fazer uma mobilização de populações, se justificaram, enfim, sistema de proteção civil considerar. Se não, enfim, não consigo. Portanto, tudo isto depois tem a ver com a capacidade de mobilização de meios de proteção civil e de autodefesa, todos nós temos que ter relativamente ao fenómeno adverso que pode acontecer. Mas isso depois prende-se com aquilo que os seus deputados também certamente sabem, tem a ver com ordenamentos não só florestal, mas também tem a ver com o ordenamento até às vezes habitacional, do construído, que, como sabem, em termos de desastre a nível mundial, é isso que causa maiores vulnerabilidades e maiores riscos. Isto é sobretudo nas regiões de terceiro mundo, em que as populações acorrem, portanto, aos grandes centros urbanos, dimensionam as mega cidades e, sobretudo, se colocam em situações de risco, ou na foz dos rios, ou em situações em que as montanhas, quando recebem chuva, têm deslizamentos de terra e vai tudo por ali abaixo, e é aí que eles ocorrem. Portanto, isto tem a ver depois com o ordenamento e tem a ver com essa política. Que penso que Portugal. E desordenamento naturalmente. Relativamente, e penso que enfim, com isto percorremos tudo, há recomendação que terá resultado no ano passado, portanto, da avaliação da Comissão para a criação de uma unidade especializada. Eu penso que, por um lado, essa recomendação resultou da constatação que fizeram e da informação que receberam de que nós só tínhamos uma pessoa a trabalhar nisto e que essa pessoa tinha um contrato precário. E era verdade. Enfim, nós fizemos isso para vos sensibilizar para o risco, que era um risco também nós estávamos a contar com ele e a ter que gerir. Neste momento, a situação é um bocadinho diferente. Quer dizer, em termos de pessoal, nós já conseguimos pôr não uma, mas duas pessoas, em particular neste risco, e temos aquilo que nós chamamos uma unidade de gestão de risco, que era aquilo que há bocadinho vos dizia ali quando demos nota de quais eram as atividades de meteorologia. Portanto, atendemos aos riscos meteorológicos e aí criamos, portanto, uma unidade para avaliação e intervenção, não tanto aquela que já está na vigilância e na proteção, mas aquela que se dirige a riscos específicos. Um deles, naturalmente, é este. Mas, como compreenderão, uma unidade específica para isto, para trabalhar os 365 dias, talvez não se justificasse do ponto de vista, do nosso ponto de vista, para a gestão dos recursos, dos poucos recursos que tínhamos, optámos por utilizar esta forma, que não é uma célula, mas é um núcleo, que responde por isto. O que eu vos posso garantir é que esta situação está coberta, quer do ponto de vista de pessoal, de recursos humanos, quer do ponto de vista de meios tecnológicos. Estamos a distribuir informação à Proteção Civil e, enfim, não tem havido reação relativamente a isso. Vamos melhorar o sistema do acesso restrito. O sistema só pode mais aqui, amigável. Eu não consegui aqui mostrar, mas às vezes isto que dá para técnicos, mas, sei lá, se quisermos fazer aquilo mais bonitinho, não... E era isso que tínhamos investido, portanto, para o ano. E utilizamos este ano também informação para o PDA. Isto é, qualquer cidadão, mas sobretudo também os elementos do dispositivo, podem, através do PDA, ter acesso, portanto, ao risco do FWI e ao risco de incêndio, e monitorizá-lo naturalmente ali, naquilo que seja a componente pública dessa informação. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu penso que, enfim, demos nota daquilo que é a nossa atividade. Não somos um elemento do sistema de proteção civil, é uma circunstância que a nós e a mim particularmente me penaliza um pouco e que consegui entender menos bem, consegui lidar com isso menos bem, na última revisão da lei da proteção civil. Somos uma entidade cooperante, ainda que consideremos, do nosso ponto de vista, que estamos integrados no sistema de proteção civil, apesar de não formalmente serem integrados no sistema de proteção civil, porque em todos estes riscos estamos a montante, isto é, recebem, o sistema de proteção civil recebe informação antecipada da previsão, quer se o risco for meteorológico, quer recebe informação no imediato, e neste momento a informação é a 2 minutos, se houver um incidente de natureza sismológica no território do continente. Nos Açores está a demorar um bocadinho mais. E portanto, teria sido muito interessante para todos, inclusive para os colaboradores do IEM, que fosse reconhecido o Instituto de Meteorologia, como é, inclusive às vezes, outros países, como uma peça do sistema de proteção civil. Eu sei que pelo próprio sistema é considerado como tal, pela lei, talvez, isso não esteja bem vertido, com algumas consequências que isso depois tem, com algumas implicações que, naturalmente, isso depois nos traz. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Meteorologia, Doutora Deira de Serrão. Cumprimos o nosso horário. Queria naturalmente agradecer-lhe a sua vinda ao Parlamento, as informações que nos deixou e naturalmente também, em nome do Parlamento, agradecer a colaboração extraordinariamente profissional que o Instituto tem dado no dispositivo operacional que a Autoridade Nacional de Proteção Civil coordena no esforço conjunto, repito, da defesa da floresta contra incêndios e nas outras tarefas essenciais que são desempenhadas pelo Instituto de Meteorologia necessariamente de proteção civil, de socorro e de emergência, de prevenção de catástrofes, de avaliação correta de risco, para uma boa gestão da informação, que aquilo que temos visto no terreno é absolutamente essencial para que os meios disponíveis possam atempadamente ser adequados às realidades concretas ou expectáveis. Nesse sentido, queria, em nome do Parlamento, desejar as mais felicidades ao Instituto de Meteorologia e cumprimentar na sua pessoa todos os colaboradores do Instituto de Meteorologia que, de forma tão diligente e profissional, têm desempenhado tão bem as suas tarefas e as suas responsabilidades. Está terminada esta audição. Já temos lá no exterior da nossa sala a Liga Portuguesa de Bombeiros. Vamos de imediato fazer apenas a transição para a audição seguinte. Está encerrada esta audição.